Presidente Mozarildo, eu e o Lindbergh estamos aqui esperando a sua presença para que nós pudéssemos abrir esta sessão da sexta-feira pela manhã. E o Lindbergh me dizia que sentia a ausência no plenário, para nos garantir o quórum, de um personagem do Nelson Rodrigues, o senador sobrenatural de Almeida. O sobrenatural não veio, mas a presença de Vossa Excelência nos viabiliza o início dessa sessão plenária. Presidente, como Catão, que a cada discurso no Senado romano insistia que Cartago deveria ser destruída, condicio sine qua non para a sobrevivência de Roma, com frequência lanço aqui o meu brado de delenda Cartago, no caso, o capitalismo financeiro, condição sem a qual vêm-se ameaçados o emprego, o desenvolvimento econômico, o bem-estar, a felicidade e a segurança de todos. Neste sentido, repercuti no plenário vários autores, representantes de correntes do pensamento em desarmonia com a tentativa neoliberal de impor uma só ideia sobre a ordem política e econômica mundial. Antes da crise de 2008, já claramente anunciada no ano anterior, era muito difícil, lendo jornais e revistas, ouvindo rádio e vendo televisão, encontrar vozes que dissentissem do triunfalismo neoliberal. Parecia que vivíamos no melhor dos mundos, um novo ciclo de ouro do capitalismo. O jogo das bolsas, a ascensão das ações, o glamour dos grandes especuladores encantavam, embasbacavam jornalistas e analistas e seduziam condutores da política econômica. A engenharia financeira do subprime, dos derivativos, os lances astuciosos do Lehman Brothers, do Goldman Sachs, do Merrill Lynch, do JP Morgan, do Chase Manhattan, da AIG, do Bear Stearns e as avaliações apoteóticas, gloriosas da Standard & Poor's, da Moody's, da Fitch, anuviavam a capacidade crítica de governos e parlamentos, da mídia e mesmo da academia. Os bancos de investimento, as seguradoras e agências de avaliação de risco eram maiores que Deus, disse um presidente do Banco Central da Áustria. Em discursos nesta casa, trouxe ao conhecimento das senhoras e dos senhores senadores algumas vozes dissonantes da monotonia neoliberal, como Aldo Ferrer, que com Raul Prebisch e o nosso Celso Furtado formou uma trindade fundadora de uma nova proposta para o desenvolvimento latino-americano. Trouxe aqui um velho militante do humanismo europeu, Mario Lettieri, e um jovem pensador inglês, Magnus Reiner, da melhor tradição do trabalhismo britânico, de que Tony Blair, o parceiro de Bush Jr., em tantas e sangrentas estripulias, foi uma triste caricatura. Hoje, trago ao conhecimento da casa mais uma voz, que naqueles dias de desregramento especulativo, pregava no deserto. Trata-se do economista norte-americano Thomas Paley, graduado na Universidade de Oxford, doutor em economia pela Universidade de Yale. Paley é um dos mais respeitados keynesianos de todo o mundo. Ele foi um dos conferencistas que levamos ao Paraná para discutir a crise financeira mundial. Eu fico imaginando como deve ter sido dura a vida de Tom Paley nos turvos anos do deslumbramento liberal, nos anos de Reagan e de Thatcher, nos anos de destruição do Estado, das políticas públicas, dos sindicatos, dos empregos, dos direitos dos trabalhadores. Nos anos de combate às ideias de John Maynard Keynes, de um Estado regulador e mediador, intervindo com iniciativas fiscais e monetárias para rebater os efeitos hostis dos ciclos econômicos, como a recessão, a depressão. Para manter a oferta de empregos, a obsessão de Keynes, e para também agir com ponderação nos ciclos de crescimento. A primeira advertência de Paley: não vivemos em um tempo normal. A crise é de estrutura e, portanto, precisamos de reformas estruturais. A adoção de políticas que simplesmente procurem curar o sistema não vai dar certo. Era o que ele dizia, era o que ele pensava. As dificuldades por que passa o sistema capitalista mundial hoje provêm da falha do paradigma neoliberal. E essa rachadura não se aglutina, a fenda não se fecha mais. Logo, é preciso um novo paradigma. A crise corrente é uma janela de oportunidades para a mudança da política econômica global, diz o economista norte-americano. Tom Paley lembra que da pós-crise de 30, passando pela Segunda Guerra Mundial até os anos 70, prevaleceram internacionalmente, de certa forma, os princípios keynesianos. No entanto, os chamados choques do petróleo nos anos 70, que interromperam um longo ciclo de prosperidade, são a oportunidade para o ataque neoliberal, contra o Estado e contra a ideia de uma sociedade de bem-estar geral. Da mesma forma que Milton Friedman e seus discípulos souberam aproveitar aquela crise para fazer avançar as reformas neoliberais, devemos agora contra-atacar, fazendo avançar as mudanças social-trabalhistas. E este avanço depende das ideias em circulação, do amadurecimento do debate, alertava Tom Paley. Quer dizer, à medida que silenciamos, que não discutimos, à medida que esta casa omita-se na formulação da política econômica nacional, não opine sobre as tantas decisões da Fazenda e do Banco Central, e à medida que a maioria só diga sim, as chances de mudança que a crise proporciona serão desgraçadamente perdidas. O cavalo da história não vai ficar rondando por aí, preguiçosamente, até que se decida montá-lo. Como dizia Tom Paley, se de um lado as boas novas são que há possibilidades de mudança, as más notícias são que existem grandes interesses políticos e econômicos, além de fortes correntes de pensamento, a serviço deles, opostos às transformações, resistentes a qualquer avanço. Para o economista norte-americano, os neoliberais iriam fazer de tudo, e estão fazendo, para salvar o sistema. E os vacilantes, os tíbios, justificariam, estão justificando, a inércia e o medo com a alegação de que é perigoso mudar, que mudar agora só pode piorar mais. E quais seriam os grandes desafios que essas mudanças deveriam enfrentar? Tom Paley responde: a garantia do crescimento econômico, com emprego pleno, garantia da prosperidade compartilhada, garantia de que os salários cresçam com a produtividade, que cresça a renda e seja eliminada a desigualdade de renda. Propostas, enfim, na contramão da ortodoxia e de seus dogmas apodrecidos. Em vez de concentrar todas as energias na contenção pelo sangramento provocado pelo capitalismo financeiro, como fizeram os Estados Unidos e a Europa, principalmente, o economista recomendava iniciativas que buscassem dar nova partida à economia. Paley relembra que, desde a vitória neoliberal nos anos 80, tivemos um crescimento muito mais lento na maioria dos países, uma desigualdade cada vez maior dentro dos países e o aumento do abismo de renda entre os países. O empobrecimento foi a regra em toda parte. Vejam esse dado. Nos 20 anos de fundamentalismo neoliberal nos Estados Unidos, somando-se Reagan, Bush pai e Bush filho, diminuiu o acesso da classe média ao ensino superior naquele país. Temos, então, que pais com formação universitária, que frequentaram escolas superiores nos anos 50 e 60, não puderam eles próprios garantir a formação universitária de seus filhos. Um incrível retrocesso. É aí que o mercado financeiro engendra uma de suas patranhas. Subprime também para financiar o ensino superior, já que nos Estados Unidos a universidade é paga. Mas como os salários foram congelados, foi impossível à classe média e aos trabalhadores pagar o financiamento. E a bolha aí também explodiu. Voltando a Tom Paley, o neoliberalismo significou ainda uma sequência incontrolável de crises financeiras. Os países em desenvolvimento, nós entre eles, foram repetidamente impactados por crises de capital. Paradas repentinas dos fluxos de capital, reversão dos fluxos, jogando as economias em recessão. Crises financeiras e crises bancárias, estas quase sempre pagas pelos contribuintes. Estão ainda vivas na memória nacional as insolvências de grandes bancos brasileiros. Nos últimos 15 anos, enumera o economista, tivemos crise de capital no México em 94, na Argentina em 95, na Tailândia em 96, na Coreia em 97, na Indonésia também em 97, na Rússia em 98, no Brasil em 98 e depois em 2002 na Turquia, em 2000 na Argentina e novamente em 2002 e no Uruguai também em 2002. Desde 1980, mais de 90 países, incluindo-se aí os mais desenvolvidos, sofreram pelo menos uma crise do sistema financeiro e bancário. Quer dizer, essas crises não se limitam ao Sul, ressalva Paley. Por exemplo, a crise do franco francês em 82 empurra o presidente Mitterrand a abandonar as suas políticas keynesianas para salvar o capital. É o ponto de partida para a implantação das políticas neoliberais no continente europeu. A crise de hoje, que começou nos Estados Unidos e é a mais grave de todas, culmina um processo de autocanibalização do modelo neoliberal. O modelo devorou-se, comeu o seu próprio centro e chegou à exaustão, avalia o economista. Para ir às raízes da crise, Tom Paley pergunta qual é o problema fundamental do paradigma neoliberal. Seu traço distintivo, sua característica básica, é a desconexão, senador Mozarildo. O distanciamento do crescimento da produtividade e dos salários. Ele revela um dado definitivo. No final da década de 50, ao final da década de 70, os salários, as pensões, as remunerações, os gastos com previdência e saúde, enfim, todos os benefícios pagos aos trabalhadores